As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A confirmação é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, a lamentar a morte de mais 34 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, número de óbitos que se justifica com uma atualização, ou seja, ocorreram no decurso das últimas semanas. Em Abrantes, por exemplo, registro para mais 14 vítimas, num total de 24, sendo que em Torres Novas houve mais 7 neste período. Tem 13 e em Tomar mais 3, 9 na globalidade. Desde a chegada da pandemia à nossa região, já morreram 90 pessoas que estavam infectadas. As explicações da Delegada de Saúde em declarações à ERT.
Não divulgamos diariamente os números de óbitos que há. Vamos fazendo uma atualização. Conforme nos é feita também pela DGS, nós vamos fazendo uma atualização. E esses 30 e poucos diferença em relação àquilo que tinha sido noticiado, efetivamente é uma atualização de vários dias. É preciso ver que esses são os óbitos declaradamente por Covid, por doença Covid, não significa que não são os óbitos que estão notificados na Direção-Geral por doença Covid. Portanto, foi feita a atualização e agora é esse número que nós temos, infelizmente.
Quais são os conselhos que mais, digamos, engrossam esta tabela?
Os conselhos que mais engrossam são os conselhos que têm tido em termos de lares no maior número de casos. O Conselho de Alcanena, o Conselho de Abrantes, o Conselho de Ourém são os três conselhos com maior número de óbitos, porque efetivamente também têm sido aqueles onde tem acontecido um número de casos maior dentro das instituições de acolhimento de idosos.
Em relação aos números,
nem tudo são más notícias no âmbito da pandemia no Médio Tejo. As últimas 24 horas deram a conhecer 402 altas concedidas a pessoas que estiveram infectadas, sendo que Tomar e Torres Novas, com 99 cada, estão no topo das recentes recuperações. Nota ainda para 96 em Abrantes, Mação teve 27, Serdoal e Vila Nova da Barquinha com 25, Entroncamento com 23 e Constância com 8 altas, agora num total de 2.165. Quanto a infecções, a Unidade de Saúde Pública confirmou mais 27, 8 das quais em Torres Novas, 4 em Ourém, Entroncamento e Tomar, 2 em Abrantes e Alcanena e 1 em Ferreira do Zêzere, Mação e Serdoal. Na globalidade, o Médio Tejo já conta com 3.400 contágios, 1.144 ainda ativos, a lamentar 91 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém voltou a ser o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 267. Seguem-se Abrantes, com 209, e Torres Novas, com 165. As dos dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 864 infecções, 587 recuperações e 10 óbitos, Tomar 524 casos, 368 recuperados e 9 mortes, Abrantes 502 infectados, 269 estão curados e há a lamentar 24 mortes. Torres Novas, 472 casos, 294 recuperações e 13 mortes. Entroncamento, 385 infecções, 240 recuperados e 9 mortes. Alcanena, 343 casos, 179 recuperações e 20 vítimas mortais. Mação, 86 infecções, 69 recuperados e 2 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 63 casos, 44 dos quais dados como curados. Serdoal, com 61 casos e 36 recuperados. Constância, 52 infecções, 38 das quais já recuperadas. E Ferreira do Zêzere, 47 casos, 41 dos quais já recuperados. É já a partir desta quarta-feira, precisamente pelas 0 horas, que irá entrar em vigor a terceira fase do combate à pandemia Covid-19 no nosso país. Neste caso, tendo por base a divisão do território nacional em grupos de risco. No que ao Médio Tejo diz respeito, nota para Alcanena e Serdoal, que ficam sujeitos às medidas mais restritivas, a exemplo do encerramento do comércio aos fins de semana, a partir das 13 horas. De resto, nota para conselhos como Entroncamento, Mação, Ourém, Tomar e Torres Novas, no grupo elevado, sujeitos a regras como manutenção dos horários de estabelecimentos, 22 horas, salvo restaurantes e equipamentos culturais às 22h30 e ainda a obrigação do teletrabalho desde que as funções em causa o permitam. O trabalhador disponha de condições para as exercer e não estejam em causa serviços essenciais. No grupo moderado, por sua vez, já sem limitações de circulação, registro para as presenças de Abrantes, Constância, Ferreira do Zezer, Sertã, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei, sendo que aqui a maior surpresa é precisamente o Conselho de Abrantes, que apresentava um número de infecções superior ao limite para 14 dias. Ainda assim, devido a acertos e acertos, acabou por escapar ao lote com mais restrições.
Rádio F, a primeira a informar.
Está confirmada uma infecção Covid-19 no plantel sénior do Sporting de Tomar, indicação sublinhada pelo próprio clube num comunicado partilhado na rede social Facebook. Este mesmo texto sublinha que na realização dos testes aleatórios Covid-19 pela Federação de Patinagem de Portugal, no âmbito da preparação da Taça 1947, um elemento da estrutura da equipa sénior do Sporting Clube de Tomar testou positivo. Posteriormente, reforça o comunicado, foi contactada a Delegação de Saúde do Médio Tejo, que numa resposta pronta, determinou o isolamento imediato do elemento que testou positivo, a realização de novo teste para confirmação do teste antes efetuado, a realização de testes Covid-19 a todos os 21 elementos da estrutura que se deslocaram ao norte neste fim de semana, neste caso na visita ao reduto do Ribadave. Todos os testes já foram realizados, pelo que nesta fase resta aguardar pelos resultados para que todas as entidades envolvidas determinem as medidas consequentes, refere o Sporting de Tomar, que assegura que o protocolo Covid é cumprido escrupulosamente pela estrutura sénior, tanto no dia-a-dia de treinos como nos dias de competição, sendo implementado um rigoroso princípio de bolha, tanto nas deslocações como nas estadias em unidades hoteleiras.
Rádio Air, informação.
Já passaram 10 anos desde que um tornado deixou um rastro de destruição no concelho de Tomar. Rastro esse que teve sequência noutros territórios do Médio Tejo, a exemplo de Ferreira do Zezer e da Sertã. Na altura, cerca de 40 pessoas ficaram feridas e houve ainda registro para a destruição de algumas casas, telhados, centenas de estruturas públicas e árvores que a força do vento apanhou pelo caminho. Na cidade Navantina, o caso mais preocupante esteve centrado no Jardim-Escola João de Deus, na conhecida como Estrada de Leiria, que ficou sem telhado e isto numa altura em que as crianças ali se encontravam. Graças à rápida reação de funcionárias e dos próprios meninos e meninas, tudo não passa hoje de uma má memória. Os telefones fixos e redes móveis estiveram em baixo durante largas horas. Tomar esteve isolado. Até mesmo em matéria de apoios, muitas foram as pessoas que ficaram entregues a si próprias e até do Estado tardaram esses auxílios. Valeu, sobretudo, o espírito de entreajuda na comunidade. Recorde-se que na altura, Paulo Pinto, especialista do Instituto de Meteorologia, coautor do relatório técnico do tornado, referiu-se ao fenómeno como possivelmente o pior dos últimos 20 anos, uma avaliação com suporte na rede de radares e na escala melhorada de Fuji. O município de Tomar vai avançar para a realização da obra do futuro Museu do Fórum Romano, um processo que se arrastou ao longo de décadas. Está em causa uma estrutura situada nas traseiras do quartel dos bombeiros municipais. O processo vai ser analisado e votado na reunião da autarquia que terá lugar nesta quarta-feira. Se houver parecer favorável, então a intervenção pode avançar. A recuperação e musealização do Fórum Romano de Tomar foi um processo que se arrastou no tempo por condicionalismos vários e que, como referiu na Hertz o vereador Hugo Cristóvão, levou o município por precaução e para que não surgissem novos problemas a separar a fase de construção do museu da fase da sua musealização.
Projeto esse que tem tido, de facto, dificuldades, ao qual têm sido introduzidas dificuldades, nomeadamente na parte que tem a ver depois com a musealização. Ou seja, não tanto com a obra em si, a obra física, mas com a musealização. E de tal maneira que nós, em determinada altura, decidimos precisamente dividir o projeto em duas fases para que ele não se atrasasse mais, e também porque estamos convencidos que assim que a parte do edifício avance, a segunda parte se vai tornar mais fácil. Portanto, aquilo que está neste momento em causa é o edifício que vai ser construído, a parte da musealização, ou seja, da história que lá dentro vai ser contada, no fundo é disso que estamos a falar, a narrativa que ali vamos poder oferecer aos tomarenses e aos visitantes, daquilo que foi a ocupação, não só romana, mas, enfim, de todo esse período até, chamemos-lhe, até à modernidade, não é? O que é que ali vamos poder contar e que espólio é que vai poder também ser visitável, portanto é o que vai então ficar para a segunda fase. Como diz isso, foi um processo difícil porque, nomeadamente questões de arqueologia e porque há quem acha que tem direitos de autor sobre o património. Concluída esta obra, ou acima de tudo, depois quando a segunda parte da musealização estiver concluída, a verdade é que vamos ter aqui mais uma componente, quer dizer, há já um pequeno exemplar, que são estas ruínas que nós recuperámos aqui no mandato anterior, aqui bem perto dos estúdios da Hertz, aqui junto ao pavilhão municipal, no fundo onde existiam as termas romanas também, ali esse período, é um pequeno instrumento, mas esse apenas visível, mas o que, no fórum, como eu dizia, o que se pretende é realmente ter ali algo mais até interativo, de certa forma, que possa realmente contar toda a história, contar a narrativa, não só daquele espaço, portanto, o que se pretende não é mostrar só aquele espaço, mas realmente toda a história da ocupação romana e desse período da cidade e do nosso concelho. É isso que se pretende.
Nesta quarta-feira, o Executivo Municipal de Tomar vai analisar as alterações que se perspectivam para o próximo ano em relação ao que será o impacto da taxa de gestão de resíduos. O valor em causa, que será para aplicar até 2025, poderá sofrer um aumento de 50%. A Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, já tinha, entretanto, tornado público, numa das recentes reuniões do Executivo, que a informação prestada pela Associação para a Gestão de Resíduos já dava como certo o aumento no próximo ano.
O que está previsto é um aumento significativo, portanto, para o dobro, de uma das taxas que vem associada à recolha de resíduos sólidos, que é a TGR, Taxa de Gestão de Resíduos, que está neste momento em 11 euros por tonelada e aquilo que está previsto é passar para 22 euros a tonelada. Isto não tem a ver com a RSCJ, tem a ver com uma alteração legislativa que tem implicações em todas as entidades em alta de gestão de resíduos e aí quem irá pagar seremos todos nós. A Associação Nacional de Municípios tomou uma posição no sentido de vir contra este aumento brutal, diria eu, da TGR, se for aprovado, e efetivamente todos nós iremos ter um aumento naquilo que é o que pagamos de resíduos sólidos. Outra coisa que também se fala, e que está, está mesmo em vigor, e Tomar está num desses conselhos, porque numa primeira fase são só conselhos acima de determinada população, é a questão da recolha dos biorresíduos. Portanto, os conselhos têm, agora de cor não sei, penso que até 2023, que aplicar a recolha de biorresíduos, e a recolha de biorresíduos implica um investimento muito grande que está associado a taxas também elevadas e que, portanto, esta questão dos biorresíduos poderá também levar a um aumento daquilo que iremos pagar. Abriu uma candidatura para fazer, no âmbito dos biorresíduos, abriu uma candidatura para fazer um plano de recolha de biorresíduos, que foi aprovada a candidatura. Sejamos claros, a aplicação dos biorresíduos também vai fazer aqui um aumento, mas isso não será para já. Aquilo que poderá ser para já é precisamente o aumento da TGR, portanto isso aí, mas vai a todos, a empresas e a particulares.
O município do Entroncamento está a preparar uma candidatura para a criação de uma estrutura de ensino superior, sendo que este processo será apresentado até outubro do próximo ano. Jorge Faria, presidente da autarquia, revelou na Hertz, em primeira mão, que o objetivo é que esta escola universitária desenvolva a sua ação na área das novas tecnologias, lembrando que o Entroncamento tem importantes estruturas de manutenção ligadas à ferrovia e ao exército.
Temos, por exemplo, a ambição na área da educação de criar uma escola universitária no Entroncamento, uma escola universitária na área das tecnologias, da mecatrónica, dos transportes, da logística, da eletrotecnia, da gestão industrial. Projeto esse que estamos a trabalhar em conjunto também com outras entidades, a cooperativa Gustavo Eiffel e outras. Aliás, já constituímos uma cooperativa, aliás, nós, Câmara, temos alguma, gostamos de ajudar a criar cooperativas. Criamos a cooperativa Camões, que teve na base do sucesso da reabilitação do bairro Camões, e agora criamos a cooperativa do ensino superior Continel e Telmo. Já agora Continel e Telmo, porque o Continel e Telmo foi um arquiteto com muita presença de obra na nossa cidade, criámos essa cooperativa que tem como objetivo desenvolver uma candidatura para apresentar à Agência do Ensino Superior até ao próximo outubro do ano que vem, no sentido de podermos avançar com uma escola universitária nestas áreas e, em simultâneo, um centro de investigação aplicada, também mais focada nas questões dos transportes, da ferrovia e da área da manutenção mecânica, porque além da manutenção ferroviária muito presente na nossa cidade, é bom também ter presente que nós temos na área militar o Regimento de Manutenção, que é justamente um regimento com competências na área da manutenção mecânica, porque é aí que se faz a manutenção, por exemplo, dos pandures de todo o país, de todo o exército português. E também temos a expectativa de, penso que bem encaminhada, de a curto prazo nós podermos ter uma nova oficina de manutenção para poder fazer a manutenção de uma nova viatura tática que o Exército Português vai adquirir. E, portanto, a educação, nós procuramos também ligar estas várias dimensões, mas sempre numa preocupação de criar condições para que possamos ter uma educação de excelência e, como disse, que ninguém fique para trás.
O Sporting de Tomar fechou a primeira volta da primeira divisão nacional de hóquei em patins com uma derrota surpreendente no reduto do Ribadave, anterior último classificado, que somava por derrotas os últimos 4 duelos. Os Leões até estiveram na frente do marcador com 2 tentos de vantagem, mas não conseguiram manter esta bitola e permitiram que o adversário desse a volta. Fica ainda assim uma primeira metade de bom nível, onde se destacam o empate diante do Porto e a vitória na recepção à Oliveirense. Vamos aos resultados. 13ª jornada. Ribadave 4, Sporting de Tomar 3. São Joanense 3, Sporting 3. Juventude Viana, Tigres de Almeirim e Futebol Clube do Porto Oliveirense foram adiados. Tivemos ainda o Barcelos 3, Benfica 2. Hockey Clube de Braga 2, Famalicense 4. E Troquel 2, Valongo 2. Na frente, o Sporting 30 pontos. Segundo, Barcelos com 29. Terceiro, Oliveirense 24. Quarto, Porto 23. Quinto, Benfica e Valongo com 20. Sétimo, Sporting de Tomar com 18. Oitavo, Juventude Viana com 12, nono São Joanense com 10, décimos Famalicense, Hockey Clube de Braga e Ribadave com 9, 13º Turquel com 8, 14º Tigres de Almeirim é último com 7 pontos. O campeonato só regressa a 9 de janeiro com os jogos Hockey Clube de Braga Turquel, Barcelos Famalicense, Porto Benfica, Juventude Viana Oliveirense, Sporting Tigres de Almeirim, Ribadave São Joanense e Sporting de Tomar Valongo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.